Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Aí, rapaziada, essa é a minha homenagem à Baixada Fluminense. Se liga, mano. Você precisa conhecer minha jurisdição, vá prestando atenção. Lugar que ocupa um pedaço do meu coração. Mas infelizmente tem fama de vaga, apesar disso tudo é intriga da oposição. É muita mentira, é conversa fiada, eu explico o porquê. O melhor lugar pra morar é na minha baixada, pode crer. O melhor lugar pra morar.
Começamos o segundo bloco do programa Vamos à Luta com ele, Bezerra da Silva, que canta Baixada, composição de Edson Show e Wilson Saravá. Mais um pouco aí, Dedé. Grande Vinícius Carvalho, conhece essa? Já ouviu essa do Edson?
Essa conhecia. Claro, grande Bezerra. Tem uma do Sapopema e Machambomba, do Zeca Pagodinho, que é sensacional também, pô.
Espetacular, isso é muito espetacular. Mas, Vinícius, antes da bola rolar, eu peço licença rapidinho para, apesar de não ter nome de anjo, eu trazer uma boa nova. O programa Vamos à Luta conta agora com o patrocínio da Enercons, consultoria energia, energias renováveis. André, essa vinheta aí tá rolando nos intervalos, eu sei que daqui a pouco, no próximo intervalo, você vai meter de novo. Então, o pessoal aí que tá assistindo a gente, valeu, grande centroavante Ivo Punhalone, valeu aí pela confiança no nosso time, todo mundo aí também. Quero aproveitar para agradecer quem tá no nosso chat, quem tá falando com a gente. Qualquer coisa que quiser anunciar, é só entrar aí, mandar um contato, mandar um sinal de fumaça, liga pra rádio, quer anunciar aqui na Rádio Cultura, fala com nós, que nós também precisamos sobreviver. Mas é isso aí. Voltando aqui no nosso papo do primeiro bloco, Vinícius Carvalho, eu queria saber esse contexto que você estava falando, ou melhor, essa anamnese que você estava tentando fazer, esse diagnóstico do perfil desse cidadão que, ao mesmo tempo, ele parece que ele tem um voto de renúncia, assim, sabe? A parte que ele dá para a população é quando ele vota na esquerda, mas ele tem todo aquele ambiente capitalizado, né? Vive ali no Leblon, faz aquele crossfit, come aquele açaí, toma toda aquela coisa. Será que como é que faz a linguagem desse com um Wilson Saravá e um Edson Show, por exemplo? Existe essa conexão? Como é que junta isso?
Não existe, não tem. E as nossas desigualdades, o que acontece, Magal, é que o Brasil é tão desigual que assim, você tem um setor da classe média brasileira que ela está muito, muito mais próxima da pobreza, se a gente for para pensar do ponto de vista econômico. O cara que, por exemplo, ganha um salário de R$6.000 por mês no Rio de Janeiro, ele está muito mais próximo de quem ganha o Bolsa Família. Ele está muito distante do Eike Batista. Do Eike Batista não mais, né? Ele está muito distante do Armínio Fraga, por exemplo, dono da Gavi Investimentos, que investiu, financiou candidaturas do PSOL no Rio de Janeiro ano passado. Diga-se de passagem, investiu, botou dinheiro pesado, inclusive na Baixada Fluminense, a gente debateu sobre isso bastante.
Sim.
Só que o Brasil, assim, você tem o problema da nossa desigualdade, da nossa pobreza extrema, que faz? A nossa classe média, ela também e indiretamente é contratante. Ela é contratante quando, por exemplo, quase todos os prédios, e a gente tem uma população, uma moradia muito verticalizada nas nossas capitais, quase todo prédio tem um porteiro. Então, por mais que o cara seja progressista, gente boa, goste de uma roda de samba, quando o governo Lula dá aumento, ganha o real de salário mínimo de 77%, automaticamente, por mais que esse porteiro já não ganhe o salário mínimo, a pressão faz com que o salário dele aumente. Quando o governo cria a lei da empregada doméstica, automaticamente esse cara que tinha uma diarista tem que assinar a carteira da empregada. Então aí tem o choque. Ele é uma classe média contratante. Então, muito difícil, enquanto a gente não diminuir de forma brusca esse gap social que tem no país, nós não vamos conseguir, a gente jamais vai conseguir botar essa turma para dialogar, por exemplo, o Deltan Dallagnol, não digo nada, mas eu quero pegar um artista aí, o Gregório do Viver, jamais vai conseguir dialogar em pé de igualdade, assim, em pé de igualdade com o Zeca Pagodinho, ou pelo menos com o compositor do Zeca Pagodinho em Xerém. Porque assim, o Magal, tem uma outra coisa muito pesada da nossa cultura, que, por outro lado, existe um paternalismo no nosso campo, que às vezes a gente acaba vendo a cultura popular com o nosso viés apenas. Esse também é um erro. É o que acontece, um camarada rapper lá de São Gonçalo estava comentando comigo hoje, o Clauder, e fazendo uma crítica justa, a forma como os governos PT conduziram a política, o Ministério da Cultura no país. Ele falou assim: Vinícius, acabou que, principalmente quando o ministro foi o Juca Ferreira, o Ministério da Cultura virou uma distribuição de edital, uma distribuição de edital desmedida, onde a cultura era feita assim, a forma como a classe média brasileira e a elite cultural brasileira via ou achava que a pobreza era. E não o pobre de fato fazendo cultura, como foi, por exemplo, na época do Gil. Eu não sei se você lembra, Magal, quando teve uma feira, quando o Brasil, o otimismo brasileiro bombando, o Gil fez uma feira cultural, Brasil, né, fez uma feira cultural na Alemanha, como se fosse uma espécie de Feira da Providência, e acharam que o Gil ia levar, ia ele mesmo cantar lá, e etc e tal, e o Gil levou a Tati Quebra-Barraco. Isso causou furor na sociedade, na classe média brasileira na época. O Gil, não, cara, a Tati Quebra-Barraco naquele período, início dos anos 2000, ela era uma expressão gigante, talvez a cantora de funk mais popular de todo o Rio de Janeiro, e uma das cantoras de funk mais populares do país. Até porque o funk era uma coisa muito restrita ao Rio, mas já era um fenômeno nacional. Estava começando a se tornar um fenômeno nacional. E as pessoas se revoltaram, mas queriam que ele fizesse o quê? Que ele abrisse o edital para levar uma pessoa de classe média que falasse sobre funk. Então, assim, parece que teve uma descoordenação, um descompasso na nossa forma de ver cultura que a gente vai ter que corrigir. Então, se eu puder afirmar, hoje, de forma nenhuma, essa turma não dialoga com a cultura que está sendo produzida em periferia, em subúrbio do país hoje, na pobreza, não está. Por exemplo, quando a nossa classe média descobrir o que é o piseiro, os barões da pisadinha, vai ser tarde demais. Essa turma já vai ser cooptada pela elite brasileira, pelo agronegócio, que foi mais ou menos o que aconteceu com o sertanejo na última década.
Eu estava ontem conversando antes disso, quero mandar um beijo para minha mãe. Mãe, beijo, te mandou um abraço e te mandou um beijo. Olha,
beijo, dona Lucimara.
E eu estava conversando com o Bruno Santos Lima, nosso presidente, o TIG, e ele estava falando exatamente isso, cara. Ele estava falando isso. Os editais parece que colocavam as mesmas pessoas. Ele estava contando uma história do Paiol ali, quando ele foi gravar. Falaram assim: pô, impressionante, são as mesmas pessoas que vêm aqui para contar para ninguém, às vezes. Então existe esse, vou usar a expressão que você usou, esse gap descolado da população, uma vez que cultura, presta atenção, pessoal, cultura é a expressão fenomênica de um povo e não necessariamente de uma classe social. E parece que isso foi cooptado assim para dentro daquelas coisas que davam viabilidade. Então a cultura, a direção cultural, ela foi substituída pela direção de produtor, direção comercial daquilo que é cultural, o que é produto cultural, né? O que vira dinheiro. Eu acho que é mais ou menos nessa esteira que a gente está falando sobre esse assunto, Vinícius. Mas dando prosseguimento, cara, eu queria falar também a respeito desse processo que não sei, não vou dizer que é uma revolução cultural, porque é uma antirrevolução, né, que os caras fizeram. Mas cada vez mais o Brasil e o país se aproxima de uma interferência de outras culturas. Principalmente aqui no Sul, você que está morando aqui por agora, você vê o quanto o Brasil fica perto dos Estados Unidos. É impressionante. Onde você vai, tem os nomes dos lugares são em outra língua, as músicas que tocam, os nomes dos prédios são nomes de edifícios de não sei da onde, de outros países, nomes franceses, nome tudo isso, né? As pessoas comem hambúrgueres, outras coisas, nada conta, cada um faz o que quiser e tem que aproveitar, mas é que é impressionante como a interferência disso na relação do dia a dia e passa em Albis a população, só distancia. Até por falar nisso, quero só puxar um assunto aqui muito sério. O Dumba aqui, que é o produtor do programa, ele me contou uma história aqui antes da gente começar, antes de entrar no ar, que uma mulher que vende hambúrguer aqui na periferia da cidade, ela, desculpa por eu não ter visto isso nos noticiários aí nos últimos dias, ela foi simplesmente, passou pela cena do George Floyd. A polícia militar do Paraná, que é sempre conhecida por descer o sarrafo bonito na rapaziada, em pobre, né? Impressionante. E eles pegaram e fizeram uma atitude truculenta dentro de um ambiente lá de periferia, onde a mulher vendia uma hamburgueria. A gente vai atrás, né? Produção aí do programa vai atrás para tentar fazer um programa sobre isso. Então, olha só, apesar dos requintes culturais estarem inseridos dentro da realidade, a realidade que cerca é a de opressão e de distanciamento, principalmente porque a gente também não falou sobre cultura, mas a gente teve uma dificuldade gigantesca para falar de segurança pública. E as coisas assim, elas muito se coadunam, se conectam. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Vinícius. Não sei se me fiz entender, mas eu fui longo aqui,
claro, claro.
No meu comentário.
Ô Magal, eu achei, iniciando assim, eu acho curioso essa ideia que você fala da forma como a gente tem projetado culturalmente. O pessoal que é antropólogo vai querer me enforcar porque eles acham que não existe muito isso, né? Uhum. Mas a gente sabe que existe, porque o limite da cultura é o limite do consumo. Então, obviamente, se a gente está consumindo, a gente fica, como é que se diz, pisando em ovos para não ter que falar isso, até porque a gente também consome demais a cultura de outros lugares americanos, e não é problema. Mas é óbvio que a gente, isso daí é soberania econômica também, porque a gente está consumindo algo que vem de fora e a gente está levando dinheiro para lá, nosso.
Claro.
Mas tudo bem, a gente não pode ser também... Esse é o tipo de debate que vai ser difícil de entrar, porque o limite entre isso e xenofobia acaba sendo tênue. Mas é curioso, quando eu vejo a época de carnaval, o pessoal querendo cancelar o Cacique de Ramos, mas amanhã, essa semana vai estar todo mundo fantasiado de Halloween, aí não tem problema. E vai St. Patrick's Day. St. Patrick's Day. Todo mundo tomando cerveja verde. Então, vou sim curtir o Cacique de Ramos no Rio no carnaval. Azar de quem quiser cancelar. Agora, em relação, eu estava inclusive comentando isso. Esse distanciamento entre o que nós do campo progressista, o que a gente pensa de sociedade, o que a gente acha que é correto, o nosso discurso civilizatório, eu não gosto dessa palavra, mas é isso que a gente tenta fazer. Esse discurso civilizatório, que de certa forma também é liberal e não tem problema em sê-lo, por exemplo, direitos humanos é uma conquista do liberalismo pós-guerra. A gente não pode também negar esse tipo de coisa. E aí, nós somos contra ou a favor de direitos humanos? Então, eu acho que a gente tem que interseccionalizar os direitos humanos com o socialismo. Pô, legal. Tem como fazer isso. Inclusive, é o que o socialismo, eu acho que a sua vertente final planeja. Porém, eu dou como exemplo o filme Tropa de Elite, que o filme Tropa de Elite foi um grande fenômeno cultural no Brasil. Ele ficou na boca do povo. E principalmente no eixo sudeste e nas grandes metrópoles do Nordeste, esse filme, quando ele passa através da pirataria, Magal, a virar um filme de caráter muito popular, ele já era o filme brasileiro mais visto antes de chegar no cinema, mais citado. As pessoas na rua decoravam a fala desse filme. O que ele faz é o quê? Ele legitima a violência policial. E as pessoas tomaram um choque. A principal pessoa que tomou um choque em relação a isso foi o Marcelo Freixo. Porque o Marcelo Freixo ajudou a roteirizar o filme por causa do filme Bop, Elite da Tropa.
Sim.
E o que acontece? O Padilha, que não é flor que se cheire, pelo contrário, o lavajatista, Instituto Milênio, aquele cara ali, ó, Deus me livre. Eu costumo chamar ele de José Quadrilha, mas tudo bem. O José Quadrilha, ele quis fazer um filme denunciando a violência policial. Denunciando. Tanto não é à toa, ele é parceiro do Freixo, do Wagner Moura, cara. Wagner Moura, pô, é do nosso campo, entendeu? Aquele filme é uma tentativa de viralizar. Meu Deus, olha como é que é a violência policial absurda. Só que olha só, Magal. A gente volta para aquele tema da desigualdade. A nossa desigualdade é tão cruel, tão próxima e tão invisível, por outro lado, invisível porque a gente se esforça para não ver, ou queremos impor a nossa lente a essa desigualdade. Que esse filme aplaudido nos debates do Instituto Federal de Ciências Humanas, no IFIX, da UFRJ, do Largo São Francisco, os professores emocionados, a nossa classe média progressista, meu Deus, tá vendo aí? É isso, que absurdo. Quando esse filme ele cruza a fronteira da Zona Norte, subúrbio, Baixada Fluminense, região metropolitana de Fortaleza, Recife, Salvador, certamente quando ele chega em Araucária, cidade industrial em Curitiba, uhum. ou quando ele vai para Paraisópolis, em São Paulo, o povo aplaude. E o pessoal pensa, meu Deus, como é que o povo que é vítima dessa polícia está aplaudindo? Esse cara que era esculachado indo para o trabalho, 2 horas no ônibus, que esse, ele também era esculachado por um opressor traficante na região dele. E ele, é isso mesmo que eu quero. E é isso que eu quero. E desde então, o projeto da Polícia Militar, ele vem ganhando eleição no Rio de Janeiro. Eu coloco sim, o Tropa de Elite foi um dos tropas de choque nesse processo. Não o único, mas um dos principais, um dos pilares. Então, claro. Assim, por que, que eu estou trazendo esse filme? Porque, como nós debatemos a violência urbana, com a nossa perspectiva, que é uma perspectiva civilizatória, quando na verdade a gente tinha que mediar, a gente tem que tentar achar, encontrar um meio termo de defender os direitos humanos, de ir contra, ser a favor ou não da desmilitarização da polícia. Existem setores que são contra, da própria esquerda, outros que são a favor. Eu sou a favor, com certeza. E assim, de ir nesse conceito de defender os direitos humanos e de como é que a gente vai levar isso para uma pessoa que é pobre, é oprimida e está votando no projeto Defende a Violência Policial. Eu acho que a gente perdeu um pouco esse lápis. Nós nos esquecemos que o Brasil é um país que mata mais de 60 mil pessoas por ano de arma de fogo. A gente tem que lembrar disso a todo momento. Só despencou a violência no último ano por causa da pandemia. Ano que vem, vai voltar para o mesmo número.
Sem dúvida. Ainda mais com as renováveis experiências aí dos mandatários aí que povoam esse tipo de ideário. Antes de acabar o segundo bloco aqui, eu quero agradecer o pessoal que tá mandando mensagem. O pessoal te ama aqui, viu, Vinícius Carvalho? Você está sempre bem-vindo aqui no Vamos à Luta. Cíntia Valente, nossa querida companheira, irmã. Beijo na sua alma. Ellen Trindade, beijão pra você. Quem mais? Grande pai Firmino tá aqui com a gente também. Portuga, meu irmão. Portuga, um beijo, cara. Que legal que você tá aqui também. Aparecida, valeu. Obrigado. Rúlia, lá de Buenos Aires, assistindo a gente. Minha mãe. Professor José Renato Sela. João Debs, checkmate, João Debs. Tamo aqui. Tamo na área. Mas é isso aí. Eu vou dar mais uma paradinha aqui pro segundo bloco. Do segundo pro terceiro bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais um pouco de Vamos à Luta hoje com Vinícius Carvalho, aqui na Mais Livre de Todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.